Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, olha, temos em mãos uns dados mesmo fascinantes sobre a impressionante concentração de património histórico em Paris. Temos números que detalham a quantidade, a distribuição dos monumentos protegidos na cidade. A nossa missão aqui é, bem, tentar destilar o essencial disto e perceber a verdadeira escala, não é? Da riqueza histórica parisiense.
Precisamente, vamos analisar os números oficiais para perceber não só quantos edifícios estão sob proteção, mas também, isto é importante, como é que essa concentração se compara com o resto de França.
Sim.
E como se manifesta dentro da própria cidade. Porque, pronto, o que chama logo a atenção é mesmo a densidade. É incrível.
Muito bem, vamos então mergulhar nesses números. A informação mais recente que encontramos, de fevereiro de 2023, revela que Paris tem 1.865 edifícios protegidos como monumento histórico.
É obra.
É muita coisa. E repara, deste total, 454 são classados.
Exato, o nível mais alto de proteção.
Que é o nível mais alto, sim. E 1.514 são inscritos, que também é uma designação muito significativa, claro que assegura a preservação.
E alguns acumulam as duas, atenção.
Exato, alguns acumulam ambas as proteções. São números, quer dizer, avassaladores para uma única cidade.
E colocam Paris, bem, sem margem para dúvidas, no topo absoluto em França. É a comuna e o departamento com mais monumentos sob proteção.
A sério?
Mais que qualquer outro.
Sim, sim.
Para teres uma noção da escala, o segundo departamento neste ranking, que é a Gironde, tem 1.086 edifícios protegidos.
Metade, praticamente. Ou pouco mais.
Quase metade. Paris sozinha concentra metade dos monumentos históricos de toda a vasta região de Ile-de-France.
Incrível.
E ocupa menos de 1% da área dessa região. Se ligarmos isto ao panorama geral, é um reflexo claro da centralidade histórica, política, cultural que a capital sempre teve, não é? Ao longo dos séculos.
Pois é. E é aqui que a análise fica particularmente interessante. Essa concentração, essa densidade toda, não é de forma alguma uniforme pela cidade.
Não de todo.
Os dados mostram variações enormes por arrondissement, quer dizer, pelos distritos administrativos de Paris. Por exemplo, o 4º arrondissement.
Sim, o Marais, Ile de la Cité.
É exato, essa zona. Lidera com 252 edifícios protegidos. E depois, em contraste gritante, temos o 21º arrondissement, mais a leste, que registra apenas 17.
17? A diferença é brutal. E claro, outros arrondissementos centrais, muito ricos em história, também se destacam. O primeiro tem 245 edifícios. Inclui gigantes como Louvre, as Tuileries.
Claro.
O 6º. Na Rive Gauche, com 188, a zona de Saint-Germain-des-Prés. Esta distribuição desigual é quase um mapa físico do poder histórico em Paris.
É uma boa imagem essa.
Os centros nevrálgicos acumulam o património protegido, enquanto as áreas talvez mais operárias ou desenvolvidas mais tarde têm marcas históricas menos monumentalizadas, pelo menos segundo os critérios oficiais.
Mas, pensando nisso, para além dos números exatos, o que é que há de verdadeiramente surpreendente nessa concentração nos bairros históricos? Não seria, de certa forma, o esperado? Quer dizer, é onde a história aconteceu mais, não é?
É esperado, até certo ponto, sim, tens razão. Mas a magnitude da diferença entre o centro e a periferia, acho que é isso que é notável. E sublinha como as políticas de proteção podem, talvez, ter privilegiado certos tipos de património ou certas zonas. E depois há um detalhe histórico que introduz aqui uma camada extra de complexidade. Algo que me pareceu muito curioso.
Ah, sim? Que detalhe é esse? Estou curiosa.
É um pormenor, olha, quase paradoxal. Apesar desta abundância toda que vemos hoje, nenhum, mas mesmo nenhum, edifício parisiense figurava na primeiríssima lista de monumentos históricos protegidos em França.
A sério? Na primeira lista de todas?
Na famosa lista de 1840, sim, aquela criada sob o impulso de Prosper Mérimée, que foi o primeiro inspetor-geral dos monumentos históricos de França.
Que fascinante! Quer dizer, a cidade que hoje é quase um sinónimo de património mundial, não tinham um único edifício na lista inaugural francesa.
Exato.
Era diferente na altura? Ou será que os critérios iniciais estavam mais focados noutro tipo de monumentos, talvez mais rurais ou antigos?
Sim, catedrais
medievais, ruínas romanas. Exato, coisas que eram mais evidentes fora da capital.
É uma interrogação fundamental. Pode ter havido uma evolução na própria definição do que é que constituiu um monumento histórico digno de proteção. Quer dizer, Talvez a escala e a natureza do património urbano de Paris, tão entrelaçado com a vida cotidiana, exigissem abordagens e recursos que só se desenvolveram mais tarde.
Faz sentido.
Esta ausência inicial, pronto, convida-nos a refletir sobre como as políticas e a própria percepção do património foram evoluindo ao longo do tempo.
Uma evolução fascinante, sem dúvida. E para quem ficou agora com a curiosidade aguçada por estes números e por estas histórias e queira talvez explorar que edifícios específicos estão protegidos no seu arrondissement favorito. Por exemplo, como é que pode aceder a essa informação mais detalhada?
Olha, para isso, o recurso-chave são mesmo as bases de dados oficiais mantidas pelo Ministério da Cultura francês, nomeadamente a Base Mérimée.
Ah, Base Mérimée, ok.
Sim, é um recurso público, está online e é extremamente valioso. Permite pesquisar por edifício, por localização, por tipo de proteção e aceder a fichas bastante detalhadas sobre a história e as características de cada monumento. É uma ferramenta essencial para investigadores, estudantes ou simplesmente qualquer pessoa interessada em aprofundar o conhecimento.
Ótimo. Portanto, a retirar desta nossa análise fica a ideia de uma extraordinária, quase avassaladora, densidade de património histórico oficialmente reconhecida em Paris. Uma cidade relativamente compacta em área, não é?
Uhum.
Mas imensa em história preservada por lei.
Exatamente.
Uma riqueza, no entanto, que vimos que está distribuída de forma muito desigual pelo seu território. O que ajuda a perceber porque é que certas caminhadas em Paris parecem uma imersão total na história, enquanto outras áreas têm uma vibração completamente diferente.
Sem dúvida. E essa desigualdade, juntamente com aquela ausência intrigante de Paris na lista pioneira de 1840 que mencionámos, deixa-nos a pensar o que é que poderá essa ausência realmente significar sobre a percepção do valor do património da capital francesa em meados do século XIX.
Pois.
Terá essa percepção mudado radicalmente desde então? Ou terão sido os próprios mecanismos de proteção e reconhecimento que evoluíram para conseguir só mais tarde e de forma mais sistemática abarcar a vasta e complexa tapeçaria urbana parisiense, de uma maneira diferente da abordagem inicial, que talvez estivesse mais focada no património provincial, mais isolado?
Uma excelente questão para terminar.
Fica a questão, não é? Algo para quem sabe continuar a explorar.